Olá, boa tarde. Os deputados do Partido Socialista solicitaram esta terça-feira esclarecimentos ao Governo Regional sobre qual a estratégia para o Porto, a Praia da Vitória, nos próximos tempos. O PS destacou os investimentos feitos pelo anterior Governo Socialista e reiterou a importância desta infraestrutura em contexto nacional. Para o PS, ficam dúvidas sobre qual a estratégia deste Governo Regional.
Qual é a sua estratégia para potenciar e aumentar a competitividade do Porto da Praia da Vitória, quer no contexto regional, no contexto nacional e até mesmo no contexto internacional? Quais são os investimentos que foram realizados no Porto da Praia em 2021 e em 2022? Quais são os investimentos que estão em curso ou que estão previstos para o ano de 2023? E queremos também saber se o Governo Regional vai avançar com o procedimento para o lançamento de concurso para a concessão do Porto da Praia, que foi, entretanto, suspenso devido à pandemia. Nós não temos dúvidas que a margem de crescimento desta infraestrutura é considerável. Mas para que isso seja uma realidade, tem de ter por base uma estratégia bem definida, devidamente preparada, para que o aumento da competitividade do Porto da Praia, quer no contexto regional, quer no contexto nacional e internacional, sejam uma realidade.
Berto Messias, deputado do Partido Socialista, a solicitar esclarecimentos ao Governo sobre qual a estratégia para o Porto da Praia da Vitória. Os Açores registaram 197 mil dormidas em alojamentos turísticos no mês de março, mais 19,8% do que no período homólogo, segundo os dados revelados hoje pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores. O aumento homólogo das dormidas foi inferior ao registado no país, que segundo a estatística divulgada atingiu os 26,7%. O número de dormidas de residentes em Portugal foi superior ao de turistas residentes no estrangeiro. No entanto, os turistas internacionais registaram um crescimento homólogo de 47,4%, enquanto os nacionais subiram apenas 3%. Mais de metade das dormidas de março nos Açores ocorreram em hotelaria, que registou uma variação homóloga positiva de 16,3%. A ilha de São Miguel concentrou 73,9% do total das dormidas nesta tipologia, com 98,4 mil, seguindo-se a da Ilha Terceira, com 19,6 mil dormidas, o Faial com 7,8 mil dormidas e o Pico com 2,5 mil dormidas. Com 4.639 dormidas, o turismo em espaço rural foi a tipologia que registou um crescimento mais acentuado em março, cerca de 102,8%. Já o alojamento local registou 59,2 mil dormidas em março, mais 24,3% do que no período homólogo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional defendeu hoje a criação de um plano de proteção civil para proteger a população das alterações climáticas e anunciou a realização de uma conferência internacional na região sobre a mudança do clima. José Manuel Bolieiro discursava hoje no auditório do Laboratório Regional de Engenharia Civil em Ponta Delgada, na abertura do seminário Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas, organizado no âmbito do projeto LIFE IP Climas, o Programa Regional para as Alterações Climáticas dos Açores. Bolieiro alertou que a transição climática é sentida nos Açores pelas gravosas consequências que implica, que se refletem na condição de proteção civil das populações, na erosão da orla costeira e no risco dos deslizamentos de massas. O presidente do Governo defendeu ainda que os Açores são um bom exemplo na relação sustentável com a natureza, não apenas pelo histórico, mas também pelo percurso do presente. O chefe do Executivo açoriano considerou fundamental a utilização da ciência como auxiliar de proteção das populações e avançou, sem detalhar, que até o final deste ano será realizado um encontro internacional sobre alterações climáticas. O Governo Regional vai preparar uma candidatura do café produzido na região a denominação de origem protegida ou indicação geográfica protegida. Para além disso, o Governo quer criar dois campos de experimentação de zonas de variedades de café, nomeadamente na Ilha Terceira e em São Miguel, a promover novas formações e a prestar apoio e aconselhamento técnico aos produtores de café. O anúncio foi feito pelo secretário regional da Agricultura, António Ventura, à margem de uma reunião com a Associação de Produtores Açorianos de Café, em Angra do Heroísmo.
Comprometemos com a associação criar dois campos de experimentação, um na Terceira e outro em São Miguel. Também comprometemos em criar uma qualificação comunitária para o café. Ou seja, há história, há aqui, estamos em crer que o café produzido nos Açores é único, é específico, tem de facto características únicas e, portanto, o IAMA irá de imediato, juntamente com a associação, iniciar um processo que irá colmatar com uma qualificação ou um ADOP ou uma IGP.
Por seu lado, o presidente da Associação de Produtores Açorianos de Café, Luís Pinla, referiu que nos últimos anos a produção aumentou em cerca de 1,5 hectares e há cada vez mais interessados em produzir café. O impulso da produção de café nos Açores contou com uma parceria com a Delta, que comparticipou 4 missões de formação. A mais recente, já com o apoio do Governo Regional, juntou mais de 100 pessoas em São Miguel e na Terceira, com consultores do Brasil. Segundo o presidente da APAC, os Açores não têm dimensão para produzir em larga escala, mas têm potencial para na produção de cafés de especialidade, que atualmente cativam sobretudo os turistas que visitam o arquipélago, que o consomem e muitas vezes o compram como souvenirs.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A dívida da República à região autónoma dos Açores ronda os 85 milhões de euros, conforme revelou esta segunda-feira o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas.
São 60 milhões que agora tivemos que conceder o aval à Portos dos Açores para que não parem as obras nas Flores e, por via da solidariedade anunciada da República, não chegar aos Açores. São 10 milhões de euros de outra empresa pública, da SATA, que no âmbito das OSPs, estando no Orçamento de Estado para 2023, também não chegam à SATA. E são, recentemente, cerca de 15 milhões de euros que depois atribuídos na área da agricultura no território nacional e também não chegam aos Açores.
O governante garantiu que a região tem reivindicado aquelas verbas junto do Governo da República que, até 2020, altura em que o Partido Socialista deixou de governar os Açores, transferiu o dinheiro por antecipação, mas que a partir dessa altura tarda em enviar verbas para a região. O Governo Regional decidiu também conceder um aval de 11,5 milhões de euros a Portos dos Açores para operações de refinanciamento e 2 avales à Lota Açor, no montante de 5,7 milhões de euros, para operações de refinanciamento e de financiamento. O Conselho do Governo, que esteve reunido na semana passada na Ilha do Faial, decidiu também transferir um antigo aval concedido à SATA Açores para a nova SATA Holding.
A alteração dos termos de subjetivos das garantias não é suscetível de afetar as responsabilidades assumidas pela região, nem terá impacto nos direitos e obrigações decorrentes dos contratos de financiamento em causa, os quais não sofrerão qualquer alteração, continuando a assegurar-se a respectiva vigência nos termos acordados, pelo que, não se tratando de uma nova garantia por parte da região, a alteração pretendida não tem qualquer impacto no limite máximo definido pelo artigo 23º do Orçamento para 2023.
O executivo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolier decidiu ainda criar uma medida denominada Modernização das Escolas Profissionais dos Açores, que prevê 5 milhões de euros de verbas para a aquisição de equipamentos para aqueles estabelecimentos de ensino que terão de ser investidos até 2025. O governo açoriano deliberou também alterar os requisitos de acesso à compensação salarial destinada aos pescadores que exercem no arquipélago, reduzindo o período de paragem da faina de 8 para 7 dias consecutivos e de 15 para 13 dias interpolados, aumentando, por outro lado, em 5% o valor diário da compensação salarial.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
4 em cada 10 crianças do pré-escolar nos Açores têm sobrepeso ou obesidade e nos vários níveis de ensino foi detectada uma redução da proficiência motora preliminares de um estudo apresentado esta segunda-feira. O estudo, que começou a recolher dados em novembro-dezembro de 2022, abrangeu até 1 de maio 3.500 crianças e jovens do pré-escolar ao secundário nos Açores, entre os 3 aos 18 anos.
Crianças do segundo, terceiro ciclo e secundário, uma em cada três tem sobrepeso ou obesa. Em contrapartida, no primeiro ciclo, foi provavelmente o grupo ou estrato populacional mais afetado pela prisão da pandemia, o número é mais preocupante. 4 em cada 10. Isso pode estar associado aos efeitos da pandemia.
José Maia, coordenador do projeto Despertar, que avalia a condição física de crianças e jovens nos Açores. Além de um aumento do peso, os dados preliminares indicam que há uma menor proficiência motora nos diferentes níveis de ensino em comparação com estudos realizados em anos anteriores nos Açores, na Madeira, em Matosinhos ou nos Estados Unidos da América. O objetivo inicial era envolver 7 mil crianças e jovens, cerca de 25% do total da região, número que foi reduzido para 5 mil, mas este é, ainda assim, segundo José Maia, o estudo mais extenso realizado à escala do país sobre a condição física de crianças e jovens. Ora, segundo a Secretária Regional da Saúde e Desporto, Mónica Cedi, os números apresentados vão ao encontro do relatório preliminar do Plano Regional de Saúde e o relatório final dará uma ajuda técnica às decisões políticas. O estudo está a ser realizado por cerca de 30 de professores de educação física e alunos de desporto, envolvendo 5 secretarias do Governo Regional dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Sensibilizar a comunidade académica, assim como a sociedade em geral, é o objetivo do ciclo de sessões de sensibilização para a inclusão de pessoas com necessidades especiais e ou necessidades de saúde especiais que a Universidade dos Açores está a promover. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
A primeira sessão decorreu na semana passada com pessoas com paralisia cerebral e hoje tem lugar a segunda, intitulada Inclui-nos com pessoas com perturbações da visão. A convidada será a Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal.
A sensibilização é fundamental, quanto mais se falar, quanto mais se discutir e refletir sobre essas pessoas e as suas particularidades, mais despertos ficam, nomeadamente a comunidade académica, para se relacionar de forma eficaz com estas pessoas, com as suas particularidades.
Maria José Bicudo, presidente da Comissão de Acompanhamento de Estudantes com Necessidades Educativas e Especiais da Universidade dos Açores, organizadora do evento. Questionada se os alunos da Academia Açoriana estão sensibilizados para estes estudantes com necessidades especiais, a responsável afirma que na generalidade estão, mas que nunca é demais insistir no caminho da inclusão.
No entanto, consideramos que continua a ser muito pertinente continuarmos a centrar-nos e a sensibilizar para a importância da inclusão destas pessoas. Pontualmente surgem situações, mas que são identificadas e discutidas com os alunos em casa, com os colegas em casa, com os diretores de curso, com os presidentes, etc. E, dentro do possível, são as situações ultrapassadas. Mas cada vez há maior abertura e sensibilidade para estas pessoas com essas necessidades especiais.
A sessão desta terça-feira decorre às 14h no Auditório Norte da Aula Magna, com transmissão para os polos de Angra do Heroísmo e Horta. A terceira sessão acontece a 22 de maio, cuja convidada será a Associação dos Surdos da Ilha de São Miguel, e a última terá lugar a 30 de maio, mas em Angra do Heroísmo, com transmissão para o polo de Ponta Delgada, sendo que a convidada será a Associação Cristã da Mocidade. A entrada é livre.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida. O secretário de Estado do Desporto afirmou que o governo está a fazer o seu trabalho no combate à violência, mas alertou que não existe legislação perfeita, apelando assim ao empenho de todos os agentes desportivos. O secretário de Estado da Juventude e do Desporto falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, após uma reunião com a SAD do Santa Clara, numa visita que conclui o roteiro que levou o governante a reunir com as 18 sociedades anónimas desportivas da Primeira Liga. João Paulo Correia lembrou que o Governo aprovou um pacote de iniciativas para combater a violência desportiva, que está em discussão na especialidade na Assembleia da República, realçando que, ao que tudo indica, no início da próxima época existirão novas medidas e mais investimento. O secretário de Estado recordou a grande campanha de sensibilização do Instituto Português do Desporto e Juventude, que procura promover o fair play junto dos atletas das camadas jovens de diferentes modalidades. O governante destacou também a reforma do regime jurídico das SADs, que vai exigir requisitos de idoneidade, novos deveres de transparência e afastar conflitos de interesses. A propósito da visita, João Paulo Correia enalteceu a ambição da SAD do Santa Clara, clube que considerou ser um dos maiores embaixadores dos Açores. Fica por aqui este Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.